muito boa tarde. Bem-vindos, em primeiro lugar. Fui nomeada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa como relatora da petição que apresentaram, que solicita a reposição da taxa do IVA dos espetáculos nos 6%. É um assunto ao vivo, eu sei. É um assunto que já tem sido bastante discutido. Gostava de lhes dar as boas-vindas. Está presente um senhor deputado do Partido Socialista, uma senhora assessora do PSD, infelizmente o senhor deputado teve um compromisso de última hora, não conseguiu mesmo estar aqui, e também o PCP que veio aqui, mas tinha uma alteração de horário, e a senhora deputada pediu que transmitisse que tinha lido a petição e que observaria depois a gravação da audiência, mas pediu também que transmitisse os cumprimentos do grupo parlamentar do PCP. Eu sou do grupo parlamentar do CDS, mas estou hoje aqui na qualidade de relatora, mas sem prejuízo, naturalmente, de também o CDS já ter acompanhado várias vezes este assunto, como sei que é do vosso conhecimento. Eu ia sugerir... talvez ainda algum senhor deputado venha, sabe que é um dia bastante complicado porque há muitas vezes reuniões simultâneas. O que eu ia sugerir era que fizessem a introdução ou aquilo que entendessem, depois se algum dos senhores deputados tivesse alguma questão, eu passar-lhes a palavra e depois normalmente para os senhores para finalizar. Obrigada.
Bem, eu acho que o tema é muito simples, como todos nós sabemos, em 2011, na sequência da intervenção da Troika, foi pedido um sacrifício a todo o país, a todos os setores, nomeadamente, neste caso, à cultura, para que acompanhassem esse sacrifício que era necessário fazer para que Portugal saísse do default ou da bancarrota. Entretanto, temos assistido nestes anos mais recentes, e muito bem, o normalizar da situação económica do país e... decidimos fazer esta petição no sentido que vou passar de uma forma muito sucinta a justificar. Se nós olharmos para os números da cultura em Portugal, nós devíamos ficar de veras preocupados, porque os números são incrivelmente desastrosos para um país que pretende ser desenvolvido e de primeiro mundo. Segundo os últimos números conhecidos, publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, dizem-nos que nos espetáculos ao vivo, em 2016, 15 milhões de pessoas participaram, sendo que apenas 4 milhões e 900 mil pagaram um bilhete. Quer isto dizer, segundo o INE, que cada português compra um bilhete para um espetáculo ao vivo de dois em dois anos. E conhecendo nós um conjunto de pessoas, que porventura se calhar acontece com alguns dos presentes que vão... se calhar 10 vezes ou mais por ano a um espetáculo ao vivo, comprando bilhete, significa isso que muitos portugueses vão ao teatro, por exemplo, quando fazem 25 anos de casados. Entretanto, nas nossas pesquisas, descobrimos também um estudo da Comissão Europeia de 2013, salvo erro, é 2013, não é? Sim. Sobre os hábitos culturais na Europa. E esses números também vêm comprovar a situação portuguesa, que é um desastre total. Somos o último país, em 2013 a Europa tinha 27 países, o último nos hábitos de leitura, só 40% é que leram pelo menos um livro no ano. Somos os últimos na assistência a concertos, só 19% é que assistiram a um concerto nos últimos 12 meses, quando o estudo foi feito. No teatro 13%, somos os últimos outra vez, portanto nos 27. E somos os últimos também, mas isso já o sabíamos, na ópera, balé e espetáculos semelhantes, também na Europa dos 27. Quando comparamos os números que o INE publica, nós verificamos que, de facto, até não deixa de ser interessante que o próprio INE faz um destaque como se os números fossem muito positivos, porque, de facto, em 2016 houve um aumento substancial, tanto de espectadores como venda de bilhetes, mas isto é um crescimento de 0 para 0,1. Não, portanto, quer dizer, quando se olha isto por uma perspectiva macro, não é a mesma coisa de ver de uma perspectiva micro. E eu sei que muitas vezes nós vemos as televisões, os jornais, que mostram espetáculos com muita gente, mas isso é micro, isto não reflete o país. E muito recentemente até assistimos um debate muito interessante sobre o apoio à criação cultural, que apesar, que até foi injusto para o Governo, porque o Governo já tinha aumentado essa dotação nesse programa, em, salvo erro, em 20% e poucos, e ainda foram forçados a aumentar mais. Mas não deixou de ser curioso que nessa discussão toda ninguém falou na usufruição. E nós, quando fizemos esta petição, foi exatamente também por esse tema. Porque não adianta apoiar a criação artística se penalizamos a usufruição. A não ser que se entenda que a cultura é um bem só para quem tem mais dinheiro, só para os ricos. E que não é o que diz a Constituição, porque a Constituição diz, inclusivamente, que o Estado e os agentes culturais devem, em conjunto, fazer chegar a cultura a todos os portugueses. Agora, eu posso dar pequenos exemplos. O Estado, através do Ministério da Cultura, financia o Serralves em 4.200.000 euros. E depois Serralves, qualquer português para usufruir da oferta cultural de Serralves, tem que pagar uma portagem de 23% de IVA, porque é um jardim também. E, portanto, não faz muito sentido, porque o Estado financia a parte em 19 milhões de euros, números de 2017, e qualquer português para ir assistir a um espetáculo de teatro de São Carlos paga uma portagem, nós chamamos o IVA uma portagem, de 13%. Sendo que nós representamos um pouco um setor basicamente privado, nós somos entidades que existem há muitos anos, temos espectadores, vendemos bilhetes, não somos obviamente subsidiados, nem isso que pretendemos, mas de facto existe aqui uma concorrência um pouco desleal com entidades que são subsidiadas e que, portanto, depois a receita de bilhética é insignificante. Eu posso dar um pequeno exemplo. O Centro Cultural de Belém, números de 2017, recebeu 7 milhões de euros do Ministério da Cultura. Na estrutura de receitas, 500 mil euros de venda de bilhetes de produções próprias. E depois uma coisa mais extraordinária, um equipamento que é financiado pela cultura, afinal faz muito mais, ou faz muito para além da cultura. 1 milhão e 300 mil em catering, portanto transformou-se numa empresa de catering, e 1 milhão e 700 mil em área comercial, seja aluguel de lojas e cedência de espaço para eventos corporativos. E, portanto, pela diferença dos números, dá para perceber que, eventualmente, só tem 500 mil euros de receita de bilheteira, porque o IVA está a 13%. E pode-se perguntar assim, mas porquê que as pessoas não compram mais bilhetes para espetáculos? E há uma comparação muito interessante no orçamento de 2016. É que 15 milhões de portugueses compraram um bilhete para o cinema com um preço de 5 euros. E 4 milhões e 900 mil portugueses compraram um bilhete para um espetáculo ao vivo com um preço médio de 17 euros. Portanto, eu penso que esta indicação dos números nos dizem que, de facto, o fator preço é, em princípio, um fator que afasta os portugueses dos espetáculos ao vivo. E penso que não tenho... Já agora, só para comparar... Portanto, a crise começa em 2011, o IVA, já agora nos espetáculos ao vivo, eu posso-vos deixar este documento, que é um resumo síntese, mas o IVA, o histórico do IVA, até 92 era 5% nos espetáculos ao vivo, começa a 5% em 92, em 2010 passa para 6%, e em 2011 até hoje está a 13%, portanto, como diz o artigo 78, fruição e criação cultural, todos têm direito à fruição e criação cultural, bem como o dever de preservar e defender e valorizar o património cultural. Incumbe ao Estado, em colaboração com todos os agentes culturais, incentivar e assegurar o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de ação cultural. Portanto, eu penso que a própria Constituição nos encaminha para que os bens culturais sejam um bem essencial. E isso não se compadece com uma taxa de IVA intermédia, que se poderia, obviamente, dizer, mas sim, mas é importante porque o Estado precisa de receitas. Mas nós temos que olhar para o outro lado, porque o Estado financia um conjunto de equipamentos e uma criação cultural que depois não é acompanhada com a usufruição. Não faz sentido. Em 2016 houve 60 mil espectadores na ópera. Eu sei que os 19 milhões do São Carlos não são todos para a ópera, porque eles têm, além da orquestra, o coro, têm também a Companhia Nacional de Bailado. Mas quer dizer, na realidade, os portugueses estão a fazer um sacrifício para preservar uma forma de arte que é só para alguns. Porque 60 mil, isto é um falhanço total nas políticas culturais. E vocês desculpem, mas eu tenho, isto já é uma opinião muito pessoal, eu acho que Portugal falhou nestes últimos 30 anos nas políticas culturais, porque não é possível chegar a 2016 e cada português só comprar um bilhete para um espetáculo ao vivo de 2 em 2 anos, ou ver estudos da Comissão Europeia deste tipo que nos põe o último lugar na tabela. Falhámos, isto acontece, não é? Eu também sou empresário, eu muitas vezes também organizo, todos nós, a Sandra trabalha com teatro, às vezes faz a peça que acha que vai ser o recorde bilheteiro, é um prejuízo desgraçado. Mas falhámos. E, de facto, os números apontam que o primeiro caminho é o preço. E isto ao contrário da restauração, porque eu sei que já nos têm dito que... Mas se o IVA for reposto nos 6%, os preços vão se manter. Isso não é verdade, porque os preços da restauração são preços... Normalmente a restauração trabalha com... A maior parte dos restaurantes tem uma carta por 20 anos. E, portanto, o preço está fixado, devendo ao consumidor. E fica ad eterno. No nosso caso, não. No nosso caso, enquanto produtores, aliás, até o próprio Estado, o Centro Cultural de Belém, quando fixa um determinado preço para os seus espetáculos, o Teatro São Carlos, o Teatro Dona Maria, vai fixar em função do orçamento, das necessidades de receitas, e depois, obviamente, tem que adicionar a esse preço o IVA. E há uma diferença, porque muitas vezes a diferença de 13 para 6, num bilhete de 10 euros, é quase 1 euro. E, portanto, muitas companhias de teatro, como o Teatro Experimental de Cascais, que também cobra a taxa de IVA 13% no, na sua obra criada, se calhar podia vender os bilhetes mais baratos e se calhar podia ter mais espectadores. E, só para concluir, apesar do que o INE fala em 2016, as receitas líquidas de 2016 ainda estão 5 milhões abaixo das de 2010, por causa da diferença do IVA. Uma questão pertinente que nos tem sido apresentada é, pois, mas o impacto da reposição no IVA de 6% vai ser muito forte e o orçamento não suporta. Bem, o INE, penso que é uma entidade fidedigna. Pelos números do INE, estamos a falar de 5 milhões e 200 mil euros, a números de 2016. Portanto, se o INE serve para calcular a inflação e serve para calcular a taxa de desemprego e todos os números que iam à nossa economia, estes são os números do próprio Instituto Nacional de Estatística, os do cinema, nós confirmámos, que obviamente que é um setor à parte, eles dizem que corresponde à verdade. Nós, como não... Porque no cinema há 3 players, portanto é mais fácil. Nós, como somos milhares, centenas ou milhares de players, temos dificuldade em saber se os números são verdadeiros, mas tudo indica que sim. Não sei se alguém de vocês quer acrescentar alguma coisa, Sandra. Depois podíamos falar, sei lá, vários títulos de exemplo que nós apresentámos quando lançámos a petição. Uma peça, por exemplo, Os Filhos da Treta. Não, não Conversa da Treta.
Não, Última Rir.
Última
uma
Rir.
Peça que em 2001 custava 3.500... 3.500, não é? E hoje em dia os preços são mais baratos. Portanto, os preços dos bilhetes têm vindo a decrescer. Estamos a falar na área do teatro, não tanto da música, comparado com a última década. E eu não sei se vocês reparam, quase todos os teatros têm ou um dia de espectador ou ações de desconto. E esse dia de espectador, por exemplo, eu agora estou a fazer uma peça no Teatro da Trindade, em coprodução com o Teatro da Trindade, e à quarta-feira é o dia do espectador. E as pessoas pensam que à quarta-feira ninguém vai sair, é mais fácil, mais útil sair ao fim de semana, sair à quarta-feira. A quarta-feira é o dia que está mais vendido. Porquê? Porque os preços são mais baratos. Portanto, no dia da ação que nós fizemos da reposição do IVA, que os promotores assumiram o desconto desse bilhete, vendeu-se...
Foi o dobro.
Foi o dobro. E pessoas chegaram a vender 8 vezes mais bilhetes. Portanto, aqui há realmente o que o Álvaro diz.
Foi uma ação que vendemos como se o IVA fosse a 6% e não a
3%. Assumindo a diferença.
Assumindo nós a diferença.
E, portanto, o que nós verificamos é que se o IVA baixar, há mais receita. Há mais receita, há mais acesso vendas à cultura perante a população, há mais vendas e até há mais receita para o Estado, porque as vendas vão aumentar. Esta questão também com o Álvaro, eu acho que é muito, muito, muito importante, e continuo sempre a falar ao longo destes anos, nos apoios na DG Artes, no apoio à criação, é muito importante perceber o acesso, como é que nós trabalhamos o acesso à cultura, como é que nós, e esta questão, muitas vezes que põem de cultura e entretenimento, e são questões filosóficas, que não podem ser discutidas desta maneira.
Eu já agora, até temos aqui a senhora deputada, foi secretária de Estado do Turismo, e vou-vos dar um pequeno exemplo. Em 2016 também houve 15 milhões de visitantes de museus, e creio que os Jardins Zoológico e o Ossinário estão incluídos nessa categoria. 15 milhões de visitantes. Tive o cuidado de, como não se percebe bem, o INE não nos diz quem comprou os bilhetes, fui consultar os números da DGPC. Sendo a DGPC uma entidade que não tem receitas próprias, que é integralmente paga pelo Ministério da Cultura, e qual é a minha surpresa? 70% dos bilhetes são vendidos a estrangeiros. Portanto, temos aqui um claro... E nós, eu até acho muito interessante essa discussão, que eu não sei qual vai ser a proposta deste ano do orçamento, se vai aumentar o orçamento da cultura ou não, mas a nossa primeira questão é... Primeiro é preciso gastar bem, dinheiro mesmo na cultura, e não em áreas que não são da cultura. Porque quando nós financiamos a DGPC, claro que estamos a apoiar a cultura, mas quem está a usufruir é o turismo, a economia. Portanto, se calhar o dinheiro também, em vez de ser o DGPC, em vez de ser integralmente paga pelo Ministério da Cultura, se calhar também devia vir do Ministério da Economia algum dinheiro. O Centro Cultural de Belém, exatamente o mesmo. Se olharem para o relatório de contas do Centro Cultural de Belém, às tantas eles dizem, assim, de uma forma meio escondida, que é um relatório com 180 páginas, que tiveram 72 espetáculos num grande auditório. Bem, se o ano tem 365 dias, alguma coisa de errado está aqui a passar. Aliás, há 6 meses pediu datas para fazer espetáculos com artistas portugueses em 2019 e a resposta é taxativa. Não temos datas, porque para além das produções próprias e dos compromissos comerciais, até 2019 não há mais datas. E estamos a falar de uma instituição, mais uma vez, que... E atenção, isto não é uma crítica, porque instituições como o CCB, o país precisa de, obviamente, congressos, de turismo de negócios, precisa a economia, nós precisamos disto, até é bom para os espetáculos. Se há um evento em Lisboa ou no Porto, depois, se calhar, porventura, os acompanhantes vão aos espetáculos. Mas, na realidade, a cultura está a pagar tudo menos cultura. A Casa da Música é a mesma coisa. E, portanto, eu acho que se devia pensar um pouco nisto, quer dizer, é pensar, e acima de tudo, o que é que adianta aumentar um orçamento se penaliza a usufruição? Quer dizer, só se for para dar emprego, porque, na realidade, eu lembro-me que uma atriz, que até eu gosto muito dela, muito, enfim, com o calor da luta, disse, nós também pagamos renda. Então isso tem que falar com o Ministro Vieira da Silva, não é com o Ministro da Cultura, porque, quer dizer, a cultura é para todos, é para os portugueses, não é para dar empregos. Acho eu, não sei.
Acho também era importante, relativamente ao IVA, voltando ao IVA, que Portugal tem o IVA, é o quinto país...
Com a taxa mais alta do IVA, nos espetáculos ao vivo.
E que o IVA de Espanha já foi reposto e que as vendas aumentaram. Portanto, há um exemplo claro que se passa aqui num país ao lado.
Quer dizer, é muito...
Acho que essa questão que levantaste também é importante, é que nós não estamos aqui a pedir para baixar a taxa do IVA, estamos a pedir para repor. Essa é a palavra-chave. Ou seja, é uma reposição que não foi feita. Todos nós entendemos na altura da crise que, de facto, o país precisou de gerar receitas, nas receitas fiscais.
Mas já na altura fizemos um movimento. A diferença do IVA era 10 milhões de euros e propusemos exatamente. Então vamos tirar, neste caso, se cortarmos essa verba no Ministério da Cultura, o país fica todo igual com a oferta, porque... Eu penso que os governos e o Parlamento governam para o país, não governam para o Estado. Porque eu acho que há aqui uma coisa... O Estado português eu sei que é muito grande. E às vezes confunde-se muito. E a governação tem uma tendência de ir para o Estado. Depois esquece da sociedade civil. Mas a sociedade civil também existe. Nós é que somos o motor. Aliás, se não houver sociedade civil, se não houver empresas, quer dizer, não há Estado. E, portanto... É muito difícil. Eu tenho muita dificuldade em compreender como é que a primeira medida para resolver problemas da cultura não seja repor o IVA. Tudo o resto, aumentar... Mas aumentar o quê? Só para alguns. Porque se os números são o que são, se os portugueses não conseguem usufruir, então estamos a dar dinheiro para quê? Só se for para criar emprego. Então pronto, se é para criar emprego, Ministério de Trabalho. Pensei que existe o Ministério de Trabalho, não é o Ministério da Cultura. Eu acho que este tema para nós é absolutamente essencial. Criação cultural, sim, usufruição é o fundamental. Como é que os portugueses conseguem aceder à obra? Não se pode penalizar, não faz sentido. Não faz sentido dar 19 milhões ao São Carlos e depois os bilhetes terem 13% de IVA, não faz sentido. Bem, eu já não vou dizer, porque parece que o São Carlos, depois o Ministério das Finanças, ainda faz uma graça, que é os 19 milhões que têm IVA incluído e, portanto, nem recebem os 19 milhões. Mas isso depois já são outros 500. Já tem muitos anos isto, portanto, isto nem tem com a política. Não, eu estou a falar aqui com... Até tive o cuidado de mencionar que eu acho que foi isto. Mas as políticas culturais nos últimos 20, 30 anos falharam. Aliás, até vos vou dar outro exemplo. Por exemplo, cidade de Lisboa. É assustador ver uma cidade que está com um crescimento, como esta cidade. Empresas, startups, reabilitação urbana. E depois, teatros, zero. Nestes últimos 12 meses foram aprovados em Lisboa 4 projetos imobiliários onde havia um teatro que deixou de haver teatro. E são fáceis de identificar. Cinema Paris vai ser um condomínio de luxo. O Odeon vai ser um restaurante e apartamentos de luxo. O Olímpia, que o La Féria tinha comprado para fazer um teatro, mas coitado, não conseguiu, porque é difícil concorrer. Porque o maior concorrente dos teatros privados, que já são meia dúzia, é o próprio Estado. É muito difícil concorrer com eles. Não conseguiu, vendeu, vai ser um hotel, já está aprovado. Enfim, os célebres terrenos da Feira Popular, que tem um projeto fantástico, empresas, habitação, jardins, esqueceram-se do Teatro Vasco Santana. Isto é só na cidade de Lisboa. Portanto, quer dizer, isto é... E não é só de agora, não é? Isto já vem de trás. O Condes é um restaurante, o Eden é um hotel. E, portanto, eu acho que nós devíamos abrir os olhos e pensar assim, não, se calhar falhámos. Isto não tem com política, isto já teve governos das maiores... Aliás, agora já se pode dizer, desculpem eu dizer isto, mas... Neste momento, com a situação atual, todos os partidos na Assembleia da República participaram nisto. Aliás, até participam na própria Assembleia. Mas os resultados são estes. Quer dizer, cada vez há menos teatros e os que há é para eventos corporativos. E pois os números são estes. Os portugueses não conseguem ir. E depois fica meio estranho para que é que se financia, pois os portugueses não vão. Mas pronto. Não sei se tem alguma questão.
Obrigada. Vamos ver se... A senhora deputada Inês Domingos.
Muito obrigada. Eu vou fazer apenas uma ou duas perguntas e tenho, infelizmente, uma reunião aqui já ao lado e, portanto, que já começou em princípio e, portanto, vou ter que sair rapidamente. Mas está aqui a minha colega que vai depois poder... Se não, vou tentar ouvir a resposta, se não for possível ficar cá alguém. Eu tinha duas perguntas. Para já, muito obrigada por terem vindo aqui explicar os vossos motivos. Eu terei de concordar que acho que realmente em Portugal política de cultura... Eu tenho a idade que tenho, mas quer dizer, não, acho que enfim, as nossas políticas culturais estruturalmente não têm funcionado muito bem, mas eu punha também uma pergunta de oferta. Aquilo que nos está a perguntar, o que nos está a dizer, é uma questão de preço, não é? Para estimular, no fundo, a vossa teoria, digamos, por assim dizer, é que reduzindo o preço, através da receita, reduzindo a receita para o Estado, será possível estimular a procura, sendo que, possivelmente, esse estímulo à procura até poderá, eventualmente, eliminar o efeito negativo sobre a receita do Estado. Presumo eu que seja mais ou menos por aí.
Não podemos garantir isso, mas há um caminho.
Se calhar ponhamos todas as perguntas, depois responder no fim. Também.
Pronto. A pergunta que eu ponho é o seguinte. Em termos de oferta, qual é, e se calhar, eu não sei se a vossa associação tem números, pergunto-me quanto da oferta, se a oferta está mais... digamos que está bem distribuída no território. Eu tenho esta dúvida existencial, como é que é a oferta fora de Lisboa e do Porto? Enfim, e depois de algumas cidades aqui na costa. Portanto, gostava de saber então como é que é a oferta, se está distribuída ou não, porque eu desconfio que também uma parte da falta de acesso é porque simplesmente não se faz, não há produções fora das cidades com mais pessoas. O que eu também percebo, do ponto de vista dos promotores, faz mais sentido ser num sítio onde tenha muita gente, mas acaba por, poderá eventualmente, enfim, eliminar a capacidade de participação de uma parte do território. Isto era a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte, para saber o efeito do IVA sobre sobre a procura, digamos, apresentaram alguns argumentos que me parecem até convincentes, mas para termos uma ideia do efeito real que isso tem, convinha ter dados um bocadinho mais longos. Não sei se conseguem ter acesso a dados sobre preços e participação cultural mais longos do que os dados que citou aí do INE, ou se nos pode enviar, ou não podendo enviar, se nos podem dar uma ideia de onde é que nós poderíamos eventualmente ir buscá-los, porque eu também desconfio que haverá uma tendência que é independente do preço, mas estrutural, que também pode ser combatida, mas enfim, de participação nesse tipo de espetáculos, até favorecendo uns em desconfio, mas enfim, eu também não sou especialista na área, que se calhar há muito mais participações em espetáculos de música atualmente, por exemplo, do que teatro. Referiu muitas vezes as dificuldades do teatro, eu concordo inteiramente, mas eu pergunto-me se não há uma alteração estrutural na forma como as pessoas, o que tipo de espetáculos é que as pessoas querem assistir, que se orienta mais para a música e menos para o teatro. E portanto, se calhar por aí também é interessante ver a participação, e se calhar os portugueses simplesmente preferem ver outras coisas e pronto. Mas enfim, tudo isto para dizer que se tivesse informação ou fontes de informação que os fizesse chegar, eu agradecia.
Posso? É melhor responder já, uma vez que vai sair. Uma vez que vai sair, se calhar não mais temos.
Só puser, sim.
Eu respondo-lhe de uma forma muito simples. Não deixa de ser curioso em Portugal que as duas áreas que mais se desenvolveram foi onde o Estado não fez nada. Foi a música e foi o fado. Sendo que o fado... Portanto, isto quer logo dizer muito. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. O Estado, fruto... Com o 25 de Abril, fruto do... Pronto, é normal, nas revoluções, também tivemos várias crises económicas, os teatros que eram privados foram abandonados. Deixou de ser negócio, depois veio a televisão, veio o vídeo, enfim. A maioria dos teatros em Lisboa, em 74, eram privados. Hoje, a larga maioria são públicos. O que se passa na música é que a música consegue por si viver, nem seja na rua ou na praça. O teatro tem imensa dificuldade. Porque quando os teatros estão ocupados para convenções de empresas, é um pouco difícil. Porque nós, aqui, o que nós temos que ver é que não existem teatros. Lisboa tem meia dúzia de teatros, e é a grande metrópole. Agora, a questão que perguntou sobre a oferta no interior, mais uma razão. Porque, repara uma coisa, o apoio à criação cultural é só para alguns. Infelizmente, nós não temos petróleo, não somos o... Não somos um país daquela zona da Arábia onde há muitos países que não fazem nada e têm dinheiro para gastar em tudo. Sei lá, Abu Dhabi fez o Museu do Louvre e vai fazer o Guggenheim. Fantástico. Nós não temos dinheiro para isso. E, portanto, como não conseguimos apoiar todos os projetos, significa que há muitos que ficam de fora. Mas tanto os que são apoiados como os que ficam de fora, o melhor incentivo era, quando vendessem a sua obra, que não fossem penalizados com o IVA. Isso, tenho a certeza absoluta que iríamos aumentar o número de espectadores. Agora, porquê que muitas vezes ir a uma cidade do interior, às vezes, se calhar a diferença do IVA que se tem que cobrar, porque o IVA é sempre uma portagem, porque esse dinheiro, quer dizer, o senhor das finanças está sentado e aquilo está, a máquina a contar, tlim, tlim, tlim. Se a gente fizer ou não, se nós não fizermos, não conta. Mas quando fazemos, está sempre a contar, está sempre a cair a moeda. Agora, se calhar a diferença fazia com que houvesse mais oferta no interior. Porque nós sabemos que os teatros das câmaras e os teatros por este interior trabalham muito à percentagem de bilheteira com os produtores. Mas depois também sabemos que as pessoas, a partir de um determinado preço, também não compram o bilhete. E, portanto, isto é um... Não tenho dúvida nenhuma que vai aumentar também a oferta no interior. E a Sandra faz muito isso.
Eu gostava muito de... Esta pergunta é muito pertinente. Que eu trabalho muito para os outros territórios, além de Lisboa e Porto, e neste momento o país já tem, uma grande abrangência de cineteatros, auditórios, restaurados e muito bem equipados. E o que se passa, e como muito bem como o Álvaro diz, é que hoje em dia as autarquias, que são as principais responsáveis pela programação desses espaços em Portugal, não têm orçamento para comprar espetáculos. Ou está indo de uma maneira muito deficiente. E o que acontece é que a maioria dos produtores, sejam privados ou não, também estamos a falar de companhias de teatro subsidiadas e etc., associações, vão muitas vezes e deslocam-se à bilheteira. Qual é... Eu tenho a sorte de trabalhar, é sorte e trabalho, e a opção de trabalhar com espetáculos ditos, ou não gosto desta palavra, comerciais, no sentido de serem feitos para o grande público, com atores conhecidos, com atores reconhecidos, e que levam as pessoas a sair de casa e comprar o bilhete. E, portanto, no meu caso, e no caso da minha produtora e de mais duas ou três que eu tenho conhecimento, nós conseguimos viajar bastante pelo país e ter salas cheias. Muitas vezes temos ao fim de semana, num sábado, 5 peças de teatro em várias localidades de Portugal. E todas com salas cheias, com bilhetes relativamente baratos, entre os 10 e os 12 euros, e as pessoas querem muito ter esta possibilidade de ver esta, estes espetáculos. O que acontece é que quando nós temos atores menos conhecidos, é mais difícil trazer as pessoas saírem de casa, não é? As pessoas terem o esforço e a vontade de sair de casa e pagar bilhete. E o que é que há aqui um grande problema também no país, na política cultural do país, é outra discussão, mas que já que estamos a falar e que a senhora deputada falou nisto, acho que é importante. Nós, país, não divulgamos bem as ofertas culturais que existem. Portanto, eu já disse isto várias vezes em reuniões até com a senhora Vereadora da Cultura, com o Secretário de Estado da Cultura há uns anos atrás, que, portanto, é dado apoio à criação a várias entidades pela DG Artes, mas depois não é dado nenhum apoio a nível de divulgação destas companhias, destes projetos, e o que se passa é que Portugal e o mundo está com muito ruído. Há muita coisa a acontecer e não há esta divulgação eficaz ao público e o espectador muitas vezes nem sabe que os espetáculos existem. Nós quando vamos a Braga ou até cidades mais pequenas, localidades mais pequenas não são cidades, as pessoas muitas vezes não sabem que por lá passa o espetáculo, porque até iam, até gostavam. Portanto, há esta falta de investimento público e privado na divulgação. Nós, os promotores privados, não podemos descurar esta parte porque nós vivemos da bilheteira. Portanto, os nossos espetáculos têm que ser comunicados e por isso é gasto muito dinheiro em comunicação e em publicidade, porque precisamos que as pessoas comprem um bilhete. Em relação à sua pergunta, é verdade que custa muito chegar a uma sala do país e ter um espetáculo cheio e depois está outro espetáculo com meia casa ou vazio e muitas vezes porque não há divulgação no espaço e as pessoas não sabem. E é um problema a desenvolver que eu acho que até é de fácil resolução. Por exemplo, uma ideia muito simples e muito breve do orçamento total que é dado, que o Ministério da Cultura dá pela DG Artes aos apoios aos criativos, porque não reter uma parte desse dinheiro, uma ínfima parte desse dinheiro, e criar um gabinete de comunicação próprio que apoia todos os projetos que são subsidiados pela DG Artes.
Os outros ficam de fora.
Mas a verdade é que, em médio prazo, estas companhias, estes produtores, estas associações iriam conseguir ter mais público e, portanto, a médio e longo prazo iriam precisar de menos subsídio porque iriam criar os seus públicos. E assim, isto é que é a criação de públicos. Há espetáculos que passam em Lisboa por várias companhias subsidiadas, em Lisboa e Porto, e ninguém sabe que eles existem. Porquê? Porque aquele subsídio que é dado à criação. E, portanto, eles pagam os criativos, os atores, e descuram sempre a promoção. E estão à espera que seja um teatro nacional, municipal, a fazer essa promoção, que não tem orçamento para o fazer. Portanto, era importante perceber esta dinâmica da divulgação, porque o tipo de espetáculos, como o Álvaro diz, é verdade que a música nos entra todos os dias pela vida dentro, não é? O teatro e a dança, e aqui é tremendamente assustador esta questão da dança e do bailado com 8% na Europa, é muito assustador, é trágico, e a dança em Portugal praticamente não existe, está moribunda. Isto tem a ver depois com educação e com o investimento que se faz na educação cultural desde pequeno e portanto, está muito trabalho a fazer e, como o Álvaro diz, apesar de ser relativamente nova, trabalho na área há mais de 30 anos, comecei com 16 anos, e já vi passar muitos ministérios da cultura, muitos ministros, muitas, e não é um problema político, é um problema essencial e de vontade política, mais do que político, de vontade política.
Eu só para complementar, eu só queria dizer que também não é só a falta de publicidade. Os portugueses não têm hábitos culturais.
Sim, sim, sim.
Os números demonstram isso. Portanto, há um trabalho que tem que ser feito. Se me perguntarem, eu comecei a trabalhar na área da música, digamos, do pop rock, no início dos anos 90. Eu lembro-me que olhei para o mercado e havia um espetáculo internacional dois em dois meses, numa cidade como Lisboa. Hoje há todos os dias. Porque eu, na época, vi uma oportunidade. Porque eu olhava para as outras cidades e nós temos que nos comparar com as outras sociedades que têm um tipo de vida semelhante ao nosso. E, portanto, é constrangedor chegar a cidades como Paris, como Madrid, como Barcelona. Barcelona agora não está a correr tão bem, mas todas as cidades da Europa, os teatros estão cheios e têm gente. E Lisboa, e Porto, e o resto do país As coisas não, isto parece que não existe. Estes números são... E eu tenho vergonha destes números. Eu consegui, num setor em que trabalhei, a Sandra no setor dela, o Luís também, porque nós tivemos a fazer trabalho de criação de públicos. Nós fazemos uma série de iniciativas, apesar de sermos privados, a investir na criação de públicos. Estamos a investir para o futuro. Mas, quer dizer, é uma luta desigual quando a gente vê o dinheiro, às vezes, gasto como é, quando, no fundo, aquilo que pedimos é, ao menos, que haja um apoio para todos. É não penalizar os portugueses por quererem assistir a um espetáculo, uma obra cultural. Porquê é que eles vão ser penalizados com 13%? É que eu não consigo entender. Porque eu fiquei muito magoado quando vi, porque eu não encontro isso na Constituição, houve uma preocupação há 2 anos de baixar o IVA da restauração, que foi muito interessante, ou repor o IVA da restauração, e englobaram a fast food nessa redução, e a cultura ficou na mesma, e eu tenho que vos dizer com toda a frontalidade, isto é chocante. A cultura é mais importante que a fast food, por amor de Deus. E não adianta estar... Porque é muito fácil... Pronto, porque isto depois é assim. Os que vão à televisão são sempre os mesmos. Apoiar a criação cultural. Fantástico. Pronto. Depois há uns influentes, amigos de jornalistas. Parece que já estamos a fazer uma política cultural. Não. Nós temos que apoiar os portugueses. Não podemos nem devemos penalizar os portugueses que querem usufruir da criação cultural. 23% para visitar Serralves. Isto há qualquer coisa aqui profundamente errada. 13% para ir à ópera. Pois, há 60 mil espectadores. Naturalmente, ou são os amigos ou são os ricos. E gasta-se 19 milhões de euros. Não sei, não... Eu, como sou, estudei economia, tenho muita dificuldade nestas coisas. Porque nós devíamos estar aqui a discutir. Vocês querem isso e vendem 50 milhões de bilhetes em Portugal. Não, isto não é um interesse de um setor, isto é um interesse do país.
Senhor deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sra. Presidente aqui da audiência. Eu quero cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, e agradecer a vossa vinda cá. Dizer-vos também, nesta qualidade, em representação do Grupo Parlamentar, que o momento é extremamente oportuno em que a petição é apresentada e o objetivo da petição... porque estamos precisamente hoje, como dizia aí nos corredores, em plena apresentação e vai-se iniciar a discussão do Orçamento de Estado e, portanto, este é o momento certo e adequado para discutir esta matéria do ponto de vista fiscal. E chegando aqui, eu queria, antes de falar sobre a questão do IBA e dos 6%, eventualmente aprofundando, porque muitas das questões que eu trazia, além da petição e esta matéria, já foram respondidas, embora deixaria mais, se quiserem, aprofundar mais alguns aspectos. Mas antes disso, eu queria só fazer um preâmbulo, um ponto prévio, também para não ser bem entendido e não parecer uma desconsideração. Na audição que aqui decorreu, tocou muito a questão da política cultural no seu todo, o que é natural, como é evidente, porque a questão dos 6% serve um objetivo maior ou, no âmbito de acesso e promoção da cultura e de que esta seja acessível aos portugueses e, portanto, é natural que isto toque desde matérias de educação, começa logo na escola, àquilo que foi a política cultural nos últimos 30 anos e se resultou ou não e como é que deve ser modelada e, portanto, é uma discussão de âmbito mais abrangente do que propriamente a questão da petição, que é muito objetiva, que é a reposição do IVA para os 6%. E eu sobre isso não e aqui na posição pelo Grupo Parlamentar do PS, não vou entrar muito por aí, não é que não tenha considerado e registado, evidentemente, os vossos contributos, mas por duas razões, porque esta audição está a decorrer numa comissão específica que trata de matéria de orçamento e finanças, e é que tem a competência no âmbito fiscal. Há uma outra comissão, como sabem, aliás, e terão certamente também audiências, que trata das questões da cultura, não é tanto também a minha especialidade, até do ponto de vista pessoal, e, portanto, não irei
entrar muito por aí. Mas sem deixar de dizer que é curioso, e acho que é uma discussão que tem que ser aprofundada, interessante, registando muitos dos contributos que aqui deram, que farei chegar naturalmente a colegas meus que estão na comissão respectiva de cultura, porque apontaram dados muito interessantes, mas que depois também, no fundo, sem deixar de resistir a esse estímulo que aqui deixaram, eu acho que acabava por ser uma conversa muito longa, também pela posição como aqui a transmitiram, porque é um desafio muito exigente e interessante, porque toca aqui a concepção do papel do Estado no seu todo, administração pública e autarquias locais, e o papel que o Estado e o setor privado da cultura deve assumir e deve ter para atingir um objetivo que todos têm, obviamente, e que registamos, o setor privado também o tem, de que os portugueses tenham mais cultura e mais acesso à cultura. Agora, Estado mínimo ou Estado máximo e qual é o equilíbrio, seria uma discussão longa, que deve fazer-se, que registamos, mas que penso que aqui não é neste momento, no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças e desta audição, que deve ter. Sendo que essa é uma discussão que, e as minhas colegas deputadas sabemos isso muito bem, é uma discussão que às vezes aqui ao cabo fazemos todos os dias, precisamente sobre qual deve ser, aliás, o papel do Estado. E essa é uma grande discussão que temos nesta casa todos os dias e que muitas vezes nos diferencia profundamente, como é sabido, é uma discussão política, ideológica até, e que merece e vai continuar, com certeza continuar a merecer, longas discussões. Porque depois também parece, e até também por aquilo que disse, que o papel do Estado e do setor privado na cultura é muito multifacetado, porque o Estado, umas vezes concorre diretamente e se calhar até de forma desleal, e outras vezes o Estado também é consumidor. O Estado, designadamente as autarquias locais, também consomem cultura no setor privado. Por exemplo, o meu concelho de Vila Nova de Famalicão, tem a Casa das Artes, é a autarquia que gera e é um consumidor, muitas vezes, do setor privado da cultura. E bem, e muito bem. E, portanto, isto para dizer que eu não vou entrar muito mais do que isto, porque iríamos abrir aqui uma grande discussão que deve ser feita, que registamos e agradecemos os vossos contributos, mas que entendo que no âmbito desta audição e da Comissão de Orçamento e Finanças, e reduzindo, indo para o objetivo da petição, e volto a esse, não irei alongar mais, mas dizendo que considero que o trabalho, aliás, que eu tenho seguido para além desta audição, que quer a associação, quer cada uma das figuras que dirige e personalidades que compõem o setor e a associação, que tem intervido na comunicação social, na opinião pública, que é muito importante. E, portanto, dar-vos uma palavra de reconhecimento, de agradecimento e de que isto tem que continuar. Este contributo que a associação e todos e cada um de vós dá aí esta discussão que quer fazer, e este abanão, até, eu por vezes noto que há uma vontade de dar um abanão forte na questão da política cultural, que é muito importante. Portanto, vamos continuar a discutir isso, certamente. A questão do como eu já disse, da petição, é um momento oportuno, é um momento adequado, é um momento de excelência. Vamos para o Orçamento de Estado e, portanto, aquilo, com franqueza também, que vos digo, obviamente, estando aqui a representar o grupo parlamentar do Partido Socialista, não deixaria de falar com quem tem responsabilidades nesta matéria, e aquilo que eu quero dizer-vos de forma muito objetiva é que neste momento o PS não tem uma posição fechada, definida, não está decidido, estamos a discutir. O orçamento vem agora, vamos discuti-lo, vamos, estou certo, aprová-lo, e é este o momento. Esta petição vai ser discutida em plenário também, portanto é uma discussão que fazemos aqui em sede da audição e que vai continuar. Há um projeto de lei do Partido Ecologista, Os Verdes, também sobre esta matéria, que defende a reposição para os 6%, que também irá a discussão em plenário e que vai ser certamente âmbito de proposta e discussão em sede de orçamento de Estado. Nós ainda não temos uma posição formal da parte do Ministério da Cultura e do Ministério das Finanças, mas que vão ter que pronunciar-se formalmente até no âmbito do projeto de lei que o PEV apresentou. E, portanto, eu próprio também tenho, porque há aqui uma esfera de competência da Assembleia da República e uma esfera de competência do Governo, embora sejamos, obviamente, é o Governo do PS e eu sou do PS, mas há esferas de competências próprias de cada esfera do poder. E, portanto, e o Governo irá, quer o Ministério da Cultura, quer o Ministério das Finanças, tomar uma posição que também aguardamos com expectativa. Para, em jeito de conclusão, e a questão dos 6%. As questões, como eu disse, que trazia, que eram importantes, muitas delas já foram respondidas na primeira intervenção que fizeram. Isto, sem fazer o historial da questão de Troika e do que nos trouxe até lá e das consequências, que penso que não adianta muito, são factos, não adianta para o objetivo que se procura, mas não deixa de representar, a proposta não deixa de representar uma despesa fiscal. Reposição, baixar, digamos o termo que entendermos, neste caso uma reposição, sim, face ao regime que existia, mas é um facto é que é uma despesa fiscal, a redução para os 6%. E, como também percebem, cada orçamento é, e sobretudo para quem tem a responsabilidade de elaborar e apresentar, é sempre um grande desafio, porque é o momento em que se manifestam aquilo que é mais difícil, porque as necessidades são muitas e os recursos não são imensos e são escassos, e há, efetivamente, várias áreas a que acudir e várias despesas a fazer. E esta é uma despesa fiscal que tem que ser ponderada com aquilo que são as possibilidades que o próprio orçamento terá. Depois, aqui, falaram da questão do... Sempre que há uma despesa fiscal, e era importante perceber como é que esta despesa fiscal, que impacto é que vai ter. Porque também, e bem, já falaram aqui o caso da restauração, há também o caso dos ginásios, do IVA dos ginásios, por exemplo, na altura em que se reduziu, em que nós gostaríamos de ter uma perspectiva sobre como é que a redução do IVA, onde é que ela se vai repercutir esta despesa fiscal diretamente. Porque aqui afirmaram que o fator preço é o que mais afasta os portugueses do acesso à cultura e a muitos espetáculos culturais. Então, eu diria que é importante também que fique claro e que haja uma afirmação da parte dos agentes do setor, e neste caso da associação que os representa, que a descida do IVA eliminará essa barreira. Ou seja, quer dizer que a descida do IVA vai ter um impacto direto no preço e que os preços ficarão mais baratos para o consumidor. Com a lógica daquilo que disseram, porque se é isso que afasta, e se o nosso objetivo é de todos, o acesso à cultura, é importante que haja esse, não me levem a mal a palavra, mas esse compromisso da parte do setor. Porque, como aqui também já disseram e bem, no caso da restauração, verificou-se que houve a redução do IVA, mas os preços para o consumidor não desceram. Eu não diria até que foram incorporados pelo produtor. Há casos de redução de IVA, isto uma discussão académica, e há casos assim em que há redução de IVA e essa redução de IVA é incorporada pelo produtor e não pelo consumidor, porque o legislador aí não pode garantir quem é que vai, o que é que vai acontecer depois na prática. Na restauração de IVA, não houve descida de preços, mas por exemplo houve uma coisa, e que também era importante este aspecto, mas houve um aumento no setor, no emprego criado e nas receitas fiscais em termos de, não de IVA, mas de IRC, dinamismo do ponto de vista económico e de criação de emprego. E que também é importante, eu percebi há pouco quando falou da questão, bom, mas a cultura não é criar empregos, eu estou de acordo.
Não foi isso que eu disse.
Ou que não seria...
O dinheiro da cultura não deve ser utilizado para pagar salários, okay. Diferente.
Sim, pronto.
Porque este então, setor cria muitos empregos e tem um preço fundamental. Tem um peso muito, já muito interessante na economia do país. Só que como é um setor muito estruturado, o último estudo foi feito pelo professor Abel Mateus em 2006, salvo erro. Estamos... A cultura é sempre o parente pobre.
Okay, de acordo, ok. Então, precisou...
Vamos... Aliás, basta ver um casamento, um batizado, nada se faz sem música, sem cultura, em lado nenhum.
Ok, então, aqui era...
Este movimento a milhões.
Esta questão que aqui deixo, e se é na aprofundar, é precisamente isso, é a redução do IVA para os 6%, se o impacto será no preço dos bilhetes, e também, até eventualmente, que impacto é que terá na criação do emprego, porque não deixa de ser, não deixa de ser importante, como é óbvio. Eu também ia falar sobre a questão da indução de comportamentos, que a despesa fiscal é importante, mas isso nem, estamos todos de acordo, o objetivo é esse, reduzindo o IVA, induzindo ao comportamento dos consumidores de que vão mais à cultura e, de facto, esses dados preocupantes e que nos envergonham a todos, que haja mais cultura e que esses índices melhorem. Por último, referiram aqui, só para confirmar, que o INE aponta que a despesa fiscal seria de, reduzindo para os 6% no próximo orçamento, 5 milhões e 200 mil euros.
Números de 2016, os últimos disponíveis.
Ok, pronto, andaria nisso. Pronto, era estas questões... Onde é que se vai repercutir a redução do IVA, esta despesa fiscal, sendo o preço final, o impacto no emprego? Quantificar o valor dessa redução, qual seria o valor da despesa fiscal e a vossa perspectiva sobre isso, já foi muito respondido, e bem, porque é muito oportuno, estamos de acordo, penso que perceberam também qual era o essencial desta audição, já foram muito respondidas no início. Registei, se quiserem acrescentar mais algum dado e até fazermos chegar esse elemento, agradecemos.
Obrigada. Eu se calhar, se o Sr. Deputado não sabe, não vi-se inconveniente, eu agora interrompi aqui durante 5 minutos e falava como deputada do CDS, porque já agora, e fazia também algumas perguntas, depois no fim respondia a tudo, porque eu imagino que já saibam, nós estamos a falar, no caso deste aumento de IVA, ele de facto data de 2011, portanto foi uma das chamadas medidas da Troika, uma das medidas da austeridade, e nós defendemos que devia haver, ao longo destes 4 anos de legislatura, uma reposição gradual da situação pré-Troika. Bom, estamos no último ano da legislatura e, portanto, o CDS anunciou já há algum tempo que era favorável, neste momento, a esta reposição do IVA a 6% para todos os espetáculos ao vivo. Basicamente é isso, porque depois surgem aqui, haverá algumas opiniões que quererão excepcionar alguns espetáculos ou não. E eu justificaria isso da seguinte forma, aliás, tivemos a oportunidade, o presidente do CDS ainda ontem, numa visita ao São Carlos, voltou a falar neste assunto e a explicar que nos parece que faz todo o sentido. Até porque muitas vezes na cultura, de facto, o que nós discutimos são as verbas para a criação e as verbas do orçamento do Estado, ou seja, as verbas da receita fiscal que transitam para a cultura. E às vezes esquecemos aquilo que é o mais óbvio, que é não aquilo que está, em que o Estado ou em aquilo em que todos nós estamos a dar para a criação cultural, e eu sou favorável a que ela seja subsidiada, mas antes de mais também importa a quem quer fruir da cultura não retirar em primeiro lugar, porque senão realmente estamos a fazer uma coisa que é um bocadinho incongruente, quer dizer, por um lado queremos aumentar a criação cultural, mas por outro estamos a dificultar o público dessa criação. Ora, sem público é difícil que ela haja que se desenvolva. E esta medida tem, de facto, a vantagem de favorecer públicos e privados por igual. Ou seja, é igual para todos os agentes de criação cultural, independentemente deles serem públicos ou privados. E, portanto, já tivemos oportunidades a que somos favoráveis e que apresentaremos esta proposta no Orçamento do Estado. Fico aqui só com uma dúvida. Estes 5 milhões de euros, chega a este número, olhando ao número de bilhetes vendidos, imaginando que em vez de cobrar 13%, cobra. Portanto, não está a levar em conta um aumento de públicos que possa gerar uma receita extra que tornaria estes 5 milhões numa verba substancialmente inferior. Em relação ao turismo, a relação entre o turismo e a cultura é tão imprescindível quanto complexa. Eu diria que o problema não é a relação entre o turismo e a cultura, é entre os serviços do turismo e os serviços da cultura e a maneira como o Estado... Podemos falar muito sobre isto, conhece, eu acho que a política, por exemplo, de apoio do turismo de Portugal e todos os seus meandros deve conhecê-la muito, muito melhor que eu. Podemos falar depois, os dois, aprofundadamente sobre o assunto, até porque, de facto, é verdade, eu fui responsável por esta pasta. Não estou completamente satisfeita foi só um ano e meio, portanto, e sobretudo acho que deve ter sido o ano de maior restrição no que se gastou com o turismo dos últimos 20 anos, ou 30, portanto não foi, não saí completamente satisfeita com a maneira como, porque eu acho que um governo não deve ter uma política de turismo e uma política de cultura, deve saber encontrar as duas, e eles devem agir como um só, e é difícil aos políticos imporem isso aos organismos, porque os organismos são extraordinariamente resistentes a esse facto, embora de facto seja verdade que o turismo de Portugal seja, contribua para o orçamento da cultura, tem alguma tendência para querer fazer ele próprio as escolhas e para não as transferir, e isso depois leva. Eu podia, por exemplo, também lembrar alguns casos em que o turismo apoiou e apoiou fortemente. Estou-me a lembrar de um museu que foi construído com verbas provenientes de casinos, que são de onde vêm os fundos do turismo de Portugal. Lá está, não sei se da maneira mais sensata, mas lembrei-me deste museu porque foi terminado enquanto eu era titular da pasta. Se me pergunta se fosse titular da pasta quando foi tomada a decisão, teria tomado aquela decisão? Olha, tenho as maiores dúvidas, muito provavelmente não, mas também tenho as maiores dúvidas que deva ser um secretário de Estado do Turismo a decidir que museus é que são construídos. Acho que essa escolha vai muito para além da política de turismo, porque um país deve proteger o seu património e a fruição da cultura, independentemente dos públicos de turistas. Portanto, se quiserem, depois continuamos esta conversa, porque ela já extravasa em muito o âmbito desta audiência.
Bem, muito obrigado. Eu percebi que, se calhar, não percebeu bem o que eu falei. Nós não tentámos vir aqui extravasar, para já nem sabíamos que vínhamos à Comissão do Orçamento, porque nós fizemos uma petição, pensei que isto fosse uma coisa mais alargada, porque obviamente não se pode, isto não é só de dinheiro, quer dizer, estamos a falar de cultura. Mas há uma coisa que para mim é fundamental. Para já, eu queria fazer um reparo. Eu não encontro na Constituição nada sobre restauração e sobre ginásios, e portanto, peço-lhe imensa desculpa, mas não é comparável. Porque eu não vejo, eu vou à Constituição e a restauração e os ginásios não têm nada a ver com isto. A Constituição, a cultura é um bem essencial. Aliás, eu não sou jurista, mas aquilo que eu me lembro da Constituição é muito básico. A cultura e a educação são eixos fundamentais da nossa Constituição. E, portanto, nós temos... Eu sei. Sim, sim, diga.
Eu não queria comparar os bens.
Eu sei, mas queria...
Eu queria fazer um exercício de comparação dos efeitos da descida da taxa de IVA...
Mas não é comparável.
Do que é que acontece.
Exato, era isso que eu lhe ia explicar. É que nós, enquanto empresários, os empresários não funcionam... Os empresários de cultura não funcionam da mesma forma que os empresários de restauração. Eu há pouco acho que fiz referência a isso, que um restaurante, quando faz uma carta, faz a carta por 20 anos. Faz umas alterações de vez em quando. Sei lá, se eu for ao Solado dos Presuntos, que vou lá desde 74, que era miúdo, lembro-me, digo o meu pai, ainda tem o arroz de marisco, ainda tem uma série de pratos que tinha. E, portanto, é muito mais fácil. E também já falei com alguns empresários da restauração, que justificaram, que estavam a acumular percas e portanto, que aquilo foi uma forma de serem compensados com o que perderam nos anos anteriores. Acho que não tiveram bem. Eu, sinceramente, acho que não tiveram bem e se calhar foi por isso que o governo acabou por não cumprir com a promessa, porque, na realidade, o IVA da restauração não desceu todo. Eu lembro-me que foi... Este ano é o da alimentação e no ano seguinte é o da bebida. Já passaram dois orçamentos. Mas eu, se calhar, se eu fosse governo, fazia o mesmo. Que vocês mantiveram os preços. Então agora temos outros setores. Agora a cultura funciona de forma diferente, porque cada espetáculo, cada peça de teatro, cada espetáculo, cada concerto, cada ópera, é uma empresa. É uma empresa com princípio, meio e fim. E quando nós fazemos um orçamento e definimos o preço dos bilhetes, temos sempre dois eixos fundamentais para tomar decisão. Um é quanto é que precisamos e o outro é quanto é que os portugueses podem pagar. E depois, no topo disto, ainda temos que pôr uma eu chamo-lhe uma portagem, peço imensa desculpa, mas sendo um bem essencial ser cobrado por cima de um preço, de um valor que nós criamos, de facto, é uma penalização. Eu sei que a penalização existe em toda a atividade económica, mas como eu encontro na Constituição que a fruição e a criação cultural é algo que a Constituição se preocupa muito, acho que nem é discussão se a taxa reduzida é a taxa correta para a cultura. Mas eu com isto quero dizer o quê? E também e complementar, é que, e já agora a sua deputada acabou de referir. Deixe-me só dizer isto. É que se o IVA baixa, se o IVA for reposto para os 6, o próprio Estado, que tem a maior, que é talvez o maior agente cultural do país, não me diga que eles não vão baixar o preço dos bilhetes. É que esse tema nem se põe. Porque o maior agente cultural do país chama-se Estado português. Não é? Não.
Mesmo o tema da comparação do IVA e o efeito que produz, se vai ou não repercutir diretamente nos consumidores, não fui eu que introduzi. Está introduzido na nota técnica que foram os serviços desta casa.
Ah, sim, não sei.
Relativamente ao.
Mas nós não temos.
O PEF que prevê precisamente a reposição do IVA nos 6%. É um sim. Tema que está introduzido numa nota técnica.
Sim, mas nós não temos acesso a isso.
É bom, que é bom, que também é uma questão.
Mas qual é a questão então? Claro.
Significará
uma... Eu já lhe respondi. O Estado é o primeiro a repercutir. Não. Eu tive o cuidado de lhe dizer. Acho que não entendeu bem o que eu quis dizer. Se calhar não me expliquei bem. Eu não estou aqui a fazer. Certo. Claro. Mas não é comparável. Porque o Estado não era o princípio, não era o maior agente de restauração. Sim, mas. Sim, mas o que é que eu lhe responda com sinceridade? Há operadores que vão repercutir e outros que calhar não vão. Mas o que é importante é dar a oportunidade a todos os agentes culturais, incluindo ao Estado, que esse é que é o fundamental, de fazer. Dar acesso aos portugueses à cultura a um preço mais baixo, porque o português, quando paga um bilhete, não sabe a diferença entre o preço do bilhete e o IVA. Ele não faz a mínima ideia.
E há um compromisso dos associados da nossa associação de reduzirem o preço dos bilhetes. Há um compromisso, mas nós não temos. Nós não temos.
Mas nem é comparável. Mas repara uma coisa: país, acha que é comparável, Sr. Deputado?
O Sr. Deputado levantou uma questão que também é importante aqui falar, que é. No auge da crise, desde 2011. Deixa-me só. Claro que sim, mas é legítima. Mas deixa-me só dizer, Sr. Deputado, que.
Mas isso o Governo é quem vai ter que responder em primeiro lugar, e depois as autarquias. Porque são. Tem mais de 50% do mercado. Certo. Então a resposta está dada. Claro que sim. Mas claro que o São Carlos, quando faz o preço do bilhete, não está a pensar no IVA, está a pensar no preço que ele vai receber. O IVA é acrescentado ao preço.
Oh, Sr. Deputado, mas deixe-me dizer-lhe só uma questão, e isso parece-me importante. Em 2011, quando a taxa de IVA passou para 13%, foi uma medida indicada pela Troika, não é? Nas suas exigências. Também o que aconteceu foi, e há números que comprovam isso, é que o preço dos bilhetes acabou por baixar. Sabe porquê? Porque nós tivemos que absorver esse aumento, inevitavelmente, porque não poderíamos subir o preço dos bilhetes, inevitavelmente, e também ninguém nos veio perguntar na altura se nós aceitávamos absorver esse valor. Isso é uma questão que obviamente é pertinente, claro que sim, nós não estamos aqui a fugir a ela, o Álvaro acabou de responder. Claro que se vai refletir no preço de alguns espetáculos, noutros se calhar não. Nós estamos aqui, somos três empresas diferentes, estamos a representar uma entidade que se chama APEF, mas nós somos um conjunto de entidades, um conjunto de empresas. Nós não podemos responder por todos, respondemos pela APEF e por nós, obviamente. Agora, nós achamos que essa é uma questão pertinente e com certeza que se vai refletir. Agora, se me está a perguntar ou se nós podemos aqui assumir um compromisso que toda a gente vai refletir essa descida, não podemos fazer isso, obviamente. Seria desonesto.
Somos sinceros. Mas isto é.
Aqui é importante, há duas entidades que não são membros da APEF e que tivemos a oportunidade de discutir isso. Fazer essa pergunta, não é? Na altura da petição, e que a resposta que me deram foi, se calhar nós não vamos baixar os preços, mas vamos ter ou melhores condições de trabalho ou um investimento na tal divulgação para melhor acesso. Duas entidades, posso dar uma, é o Teatro da Trindade e Natel, que acaba por ter ligações ao Estado, não é? E que a sua direção foi muito perentória. Não sei se baixo o preço dos bilhetes, já é um preço bastante razoável para teatro, mas se calhar consigo utilizar esse valor noutros aspectos, em melhores condições, em mais produções, portanto, a maior quantidade, mais oferta. Portanto, são aqui duas. Esta criação de emprego que falou não é assim tão fácil.
Eu posso lhe dizer uma coisa, que isso é fundamental. Qualquer um de nós aqui tem um histórico de criação de públicos e todo o nosso histórico foi que começámos com 100 espectadores, com 500, com 10 mil, 50 mil. Quantos vendeste nestes últimos 5 anos?
Nos últimos 3 anos tenho 733 mil espectadores.
Portanto?
Comparado com um teatro como o São Carlos, não é? Como outro, é...
Não tem nada a ver. Portanto, nós estamos a falar de que... A nossa perspectiva é sempre de crescimento, mas nós, de facto, sentimos que, e olhamos, e o INE é a única, é a nossa única base de trabalho, e quando olhamos a isto com aquilo que eu já referi, com uma perspectiva macro e não micro, porque referiu muito bem Famalicão, claro, isso é uma perspectiva micro. Se o país fosse todo como Famalicão, com a Casa das Artes, era outro país, mas não é, isso é micro, porque depois quando olhamos para o macro não se passa quase nada. E esse é que é o problema do país. E a mim o que me preocupa, e percebi que a sua dúvida sobre o preço dos bilhetes, eu vou-lhe dizer uma coisa. Acha que os portugueses gostam mais do cinema que de espetáculos ao vivo? Eu acho que não. Mas o cinema custa 5 euros, segundo o INE, e um espetáculo ao vivo tem um preço médio de 17 euros. E no cinema, em 2016, 15 milhões compraram bilhete, e nos espetáculos ao vivo, 4 milhões e 900 compraram bilhete. Portanto, eu quando olho para estes números, quer dizer, a minha primeira conclusão é o preço. Porque se vamos discutir a oferta, então não é esta a comissão. Se calhar temos de discutir então a criação artística, porque então o desastre ainda é maior do que pensávamos. Porque, de facto, as pessoas não compram. Quer dizer, isso não faz sentido. As pessoas também têm que comprar. Porque repara uma coisa, cada português, segundo o INE, gasta 8,70€ por ano em espetáculos ao vivo. Isto é que são os números para a comissão, seja que comissão for e que seja que discussão é que esteja a ter. Nós estamos a falar de 2 maços de cigarros por cada cidadão português. É o despendio equivalente a 2 maços de cigarros é quem foi o despendo que os portugueses fizeram em 2016 para espetáculos ao vivo. Onde se enquadram os festivais de verão, que eu vejo números que são mentira, não é? Porque, infelizmente, os números vêm nos jornais, não são a verdade, os números são muito menores, mas pronto, são casos de sucesso. Teatro, bailado, ópera, tauromaquia, circo, está tudo. Espetáculos ao vivo inclui isto tudo. E, portanto, os portugueses gastam menos de 10 euros por ano, claro que isto é estatística, não é? Em espetáculos ao vivo. Eu não preciso discutir mais nada para perceber o que é que se passa aqui. Por um lado é o preço, e por outro lado, se calhar, é a política cultural. E a política cultural vai até à educação, não é só o Ministério da Cultura. Mas falhámos. Quando os nossos gastos são estes, nesta panóplia da oferta, então nós falhámos redondamente. Alguma coisa está aqui profundamente errada. Na restauração, se calhar, a média é 50 vezes maior. Portanto, nem é comparável. Nós temos que olhar para o setor também, não só numa perspectiva financeira. Não foi por mero acaso que, em plena crise da Troika, o governo de então só se deu em 4 pontos naquela proposta de orçamento. Uma delas foi os espetáculos ao vivo. Porque a proposta era para 23%. Só que o Ministério das Finanças, que é o que vai dizer agora, relativamente ao PEV e ao CDS, porque eu já ouvi um número no Ministério da Cultura de 17 milhões, que já perguntei se isso não está incluído o cinema, provavelmente está, mas o que é certo é que nós também aparecemos com o INE. E na altura, 23 para 6 valia 10 milhões, segundo o INE. E o Governo teve o bom senso de ficar no meio termo. Mas só se deu em 4 itens. Vá lá, tivemos essa sorte. Em Espanha não, em Espanha foi para a taxa máxima. Foi um desastre. Devo-lhe dizer que foi um desastre. E os números de Espanha, quando repuseram o IVA, foi crescimentos astronómicos. Agora, esse compromisso dos agentes culturais é um compromisso que... Eu tenho que olhar é para o macro. Os portugueses não gastam dinheiro em espetáculos ao vivo. Como é que eu consigo criar hábitos culturais? Através do preço também.
Mas é interessante esse micro que fala de Famalicão. É uma localidade, acho que podemos ver esse micro. É uma localidade que eu conheço bem, faço muitos espetáculos na Casa das Artes. E a inteligência da programação da Casa das Artes é que tem um espetáculo para o grande público e com um preço mais caro, vamos supor, com 15 euros. Esse espetáculo esgota. E eles conseguem ter orçamento para trazer um espetáculo mais experimental, mais emergente, que se calhar cobram 5 euros e conseguem fazer esta gestão orçamental da Casa. É muito interessante essa questão da Casa das Artes. E aqui, no fundo, o Estado está a ser um facilitador, não é? Está a comprar um espetáculo a uma entidade privada, é um facilitador, tem público, está a contribuir para hábitos culturais naquela localidade, e aquelas pessoas começam a se habituar a ir ver, então já vão ver um espetáculo musicalmente mais difícil, entre aspas, mais experimental, mais contemporâneo, com um preço mais baixo, e as pessoas vão, assim se criam estes públicos, e há esta gestão. E lá está, com 5 euros, se calhar as pessoas vão à Casa das Artes ver um espetáculo mais, mais emergente e mais experimental. Portanto, também se pode ver isto um bocadinho, extrapolar isto para o macro do país, neste caso de Famalicão, que eu também conheço muito bem.
Aliás, há um número, o IVA, o impacto do IVA a 13% sobre o preço de um bilhete, em cada 10 euros é 1,15 euros, que está de IVA incluído. É uma fatia. Isto faz moça. Eu vou-lhe dizer...
Desculpe o que tu disseste no início dos 15 milhões, que é muito importante referir isto, e que só 4 milhões e 900 mil é que compram um bilhete, porque nós temos no país, durante o verão, todas as festividades que as autarquias e as localidades fazem, gratuitamente. E muitas vezes esses estão aqui nestes números. E ninguém paga, hein? Portanto, faz uma programação cultural, de música, de teatro, de artes de rua, nesses espaços, e a entrada é gratuita, aí não há IVA refletido.
E durante o período de crise mais complicado, fomos nós todos que muitas vezes deixámos as portas dos teatros municipais abertas com espetáculos nossos a arriscar bilheteiras. Porquê? Porque as câmaras municipais deixaram de ter capacidade de investimento e de verba para a cultura, e que nós fomos parceiros e arriscámos e mantivemos esses teatros a funcionar. A Casa das Artes, entre outras, enfim, que são teatros municipais, tiveram dificuldades, como todos tiveram, e de facto nós, com o nosso risco também e com a nossa, enfim, com o nosso trabalho, mantivemos muitos desses teatros em funcionamento. Não, nós não queremos um agradecimento, não é esse, nós não estamos aqui a falar disso. Agora, há de facto aqui um trabalho que nós estamos no terreno há alguns de nós há mais de 30 anos, e que de facto é importante também realçar, é que nós conhecemos a realidade, nós sabemos o que é que estamos a falar, não estamos aqui a pedir nada que seja uma coisa inatingível, nem que não seja, consideramos nós, justo. Eu acho que esta reposição é uma questão de justiça.
Eu por exemplo, dou-lhe um exemplo. Eu tenho muita dificuldade, quando faço determinado tipo de espetáculos em salas pequenas, de querer fazer um... Há uma diferença muito grande em pôr um bilhete a 18 euros num concerto, ou pôr a 20 ou 22. E muitas vezes pelo IVA não conseguimos lá chegar, porque quer dizer, nós não somos a Santa Casa de Misericórdia. Portanto, obviamente, fazemos trabalho e investimos na cultura. Mas, obviamente, que temos folhas de Excel à frente. E, portanto, quando nós estamos a fazer o preço do bilhete, para mim o IVA é sempre... Eu nunca faço o preço com o IVA. Nós só olhamos para o preço final, depois, e será que com este preço final o português vai pagar? É a única vez. Porque, de resto, os nossos orçamentos são sem IVA. E, de facto... Naquilo que faz crescer os públicos, que não são os grandes espetáculos, isso é fácil. Eu vou ter o Ed Sheeran, dois estádios da Luz cheio, o seu companheiro de partido, sentado na cadeira, só para início de conversa, toma lá 1,5 milhão de euros, sem fazer nada. O seu ministro, quer dizer, está ali sentadinho, já foi o Maria Luís. Portanto, uma vez perguntaram-me no Nós Alive qual era o artista que ganhava mais, e eu estava bem disposto, à segunda insistência, eu disse: é o Ministro das Finanças. Eu não tenho mais ninguém que leve mais dinheiro aqui. E é verdade. Porque só um festival daqueles gera, só para início de conversa, 3 milhões. Entre IVA, retenção na fonte a não residentes, enfim, tudo. Mas eu não me queixo disso. Esses são fáceis. O problema é tudo o resto que a gente faz. Os espetáculos pequeninos, fazemos em salas 600 pessoas e só se vendem 200 bilhetes. Queremos pôr... E porquê? Temos que pôr o preço cá para baixo, mas não conseguimos. Não conseguimos. Isso acontece imenso. Como é que se consegue criar públicos? Não é com os grandes espetáculos. Isso é o mais fácil. Quem me dera a mim ter arte cheira, vamos fazer outra coisa. Agora, esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é criar públicos, criar um país... Hábitos de cultura, mas criar um país com pessoas... A cultura. Um país... Eu por acaso, às vezes, eu tenho que lançar sempre este desafio. Todos nós sabemos que um país culto é um país... Um povo culto é um povo que questiona. Eu, às vezes, interrogo-me se, às vezes, aqui nesta casa não querem um povo culto. Porque é preciso olhar para os números. Eu vou-vos deixar, vamos-vos enviar este estudo da Comissão Europeia. Isto é uma vergonha nacional. Eu tenho vergonha disto. Só posso ter vergonha disto. Estou na expectativa quando vem o próximo estudo da Comissão Europeia, que é um estudo mais
importante. É importante também falar no preço do bilhete, e mesmo em questão só de números e Excel. Quando nós temos um preço do bilhete mais barato, não destes grandes festivais de música, por exemplo, um preço do bilhete de 10 euros, numa peça de teatro, 13% é logo retirado
do IVA.
Depois, temos, e porque as novas tecnologias antigamente não existiam, agora existem as tecnologias de sistemas de bilheteira, que andam entre os 2% e os 4%, estas empresas de gestão de bilheteira, a Ticketline, a Blue Ticket e a Bol, neste caso os 3, exatamente. E, portanto, aqui já temos entre 16% e 18% do bilhete
a menos.
E depois ainda temos os direitos de autor,
mais 5%.
Que passam pela SPA. No caso do teatro, muitos não passam pela SPA e não são 5%. Muitos deles são, por 10. Exemplo, numa peça que estou a fazer agora, 10%. E, portanto, aqui já temos 25% do bilhete que sai completamente da esfera da promoção e da produção do espetáculo.
Seja de um teatro público, seja de um agente cultural privado.
De repente, nós temos, com 6 euros um bilhete, pagar salários dos envolvidos, pagar salas, pagar custos de produção. Portanto, esta é uma grande dificuldade aqui, falando em números baixos, e que é importante o Álvaro dizer isto, porque são estes números, quando nós fazemos um espetáculo a 10 euros e a 8 euros, são estes números que estamos a tentar levar o público às salas. E aqui, esta questão do IVA é muito importante. Muito, muito importante. Porque este 1 euro e meio, este 1 euro faz toda a diferença. Quando se juntam e quando estamos a falar de valores muito pequenos. É
50%, no fundo.
É. E é importante perceber a questão do Teatro Nacional São João, não é? Que eu nunca percebi muito bem porque é que não tem.
Por nome do uso, Ivan.
Porque é, de repente o Teatro Nacional São João é isentível.
Não, não, isso é sério.
Sim, mas há aqui uma.
Não, mas é custo, não deduz. Isso é como as câmaras municipais. Por isso é que tem necessidade de fazer empresas municipais. Se não deduzirem o IVA do...
Mas isso acontece a muitas...
Quem não deduz não pode liquidar IVA, não é?
Exatamente, sim, isso é.
Mas
isso é.
Há muitos
são poucos, não tem expressão.
Há muitas entidades que têm este problema em relação a IVA.
Aqueles têm tudo residente.
Que isso significa que eles, por um lado, não liquidam o IVA ao consumidor final, mas, por outro lado, tudo o que adquirem suportam na integridade do IVA, não deduzem.
Não, e depois, atenção, já nem vou falar, agora parece que foi aprovada uma nova lei da segurança privada, porque a reboque das Noites Brancas do Porto criaram um negócio gigantesco. E isto também, mais uma vez, isto passou por governos de vários partidos, portanto, isto não tem cor política. Agora está mais uma lei que foi aprovada, que vai ser discutida aqui no Parlamento, que vai para cima de nós trazer mais não sei o quê. Sim, eu, por exemplo, a empresa de segurança com a qual eu trabalho, num espetáculo de Caetano Veloso no Coliseu, aplicou uma contraordenação de 7.500 euros porque achava que os seguranças tinham que estar de colete. Quer dizer, isto qualquer dia estamos no Burkina Faso, isto parece, desculpem lá, isto parece a China na revolução do Mao Tse-Tung, quer dizer, tem que estar tudo de colete. Portanto, nós, e somos obrigados a ter não sei quantas seguranças. Bem, enfim, isto é...
Bom, queria agradecer-lhes.
Isso já são outros 500.
É, exatamente. Não, mas são questões relevantes, mas
sim, mas não é para aqui.
Estas é que já extravasam muito o âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças.
Claro.
e Modernização Administrativa. Queria agradecer-lhes, dizemos que, obviamente, qualquer outro...
Eu tenho só que lhe dizer isto, diga, que eu não acabei, que é muito importante. Tal qual como eu expliquei naquele célebre orçamento para o ano 2012, que a proposta era de 23%, nós, com o Instituto Nacional de Estatística exatamente a mesma argumentação, conseguimos contrariar o Ministério das Finanças, porque o Ministério das Finanças diz sempre tudo ao contrário. E, portanto, eu não sei quem é que tem a verdade dos números, se é o INE, se é o Ministério das Finanças, mas a gente tem que se definir onde é que está a verdade dos números, porque eu sei que as finanças vão dizer números astronómicos, mas não sei de onde é que os vão buscar.
Eu agradeci então que nos deixasse, sim, para que depois pudessem ser distribuídos, e para mim também é importante para fazer o relatório, porque havendo dados e havendo uma conta simples que se possa fazer com eles, eu creio que isso depois também acaba por terminar, e eu percebo aquilo que estão a dizer, porque muitas vezes na elaboração de propostas orçamentais também muitas vezes fomos confrontados com não é possível, isso custa muito dinheiro, e eu digo, mas muitas vezes até quanto? Não é possível. Bom,
sim, é preciso saber o mundo.
Dizer que não. Sobretudo dizer-nos que uma proposta que é impossível, porque não é possível quantificá-la, é complicado, mas eu sei. É uma tendência dos Ministérios das Finanças, suponho eu. Portanto, é importante que haja estados objetivos.
Mas a questão certa. Para que gastar mais? Então gastem menos. Mas cobrem menos.
Obrigada.
A diferença está aí. Porque eu acredito em que os resultados vão ser superiores. E posso lhe dizer, já agora também tenho que dizer isto, estamos na Comissão de Orçamento. Se fizerem, e com certeza têm isso, uma análise ao setor privado desta indústria cultural, os números não são bons. A maioria das empresas está em sérias dificuldades económicas e estão a tentar salvar-se. Isto também é uma realidade. Como? Eu faço essa análise pessoalmente, porque isso não existe, infelizmente não existe. Vou à Informa, tiro as contas das empresas do setor, uma a uma, e vou vendo os resultados. São resultados que têm que ser animados, têm que ser estimulados, porque o Estado sozinho não vai conseguir assegurar a criação cultural. Nós somos fundamentais. Portanto, nós precisamos de mais e mais empresas com capacidade financeira para continuar a gerar emprego, a manter a oferta cultural.
Bom, muito obrigada, então.
Muito obrigado.
E estamos sempre ao dispor, caso tenham depois alguma coisa de adicional que queiram acrescentar. Está bom? Obrigada.
Vai ser posta em cima da mesa. Sim, sim, sim.
Está posta em cima. Aliás, esta audição é no âmbito.
O setor da restauração incorporou, sem aumento de preços, muito aumento do IVA.
Também.
Portanto, nós agora dizemos algo que não diminuíram os preços. Bom, também não os aumentaram, porque se tiver um aumento de IVA que originaria um aumento de preços muito substancial, que era mais 10%, numa altura de restrição da procura, como eu acho que raras vezes vivemos, não é? Por acaso que apareceu, foi na altura em que apareceram as marmitas. Portanto, sim.
Mas eu queria
que não fosse preço das marmitas, não é?
Claro, no sentido de
as marmitas foi pelo IRS.
Não é isso que eu estou a dizer.
Mas a restauração não é um bem essencial.
Imagine
o supermercado é um bem essencial. A restauração não é um bem essencial. Mas, portanto, nós também temos de categorizar.
Eu não estava a dizer isso. O que eu estou a dizer é assim: imagino que tem uma atividade e também deve ter sentido isso, porque as pessoas, onde é que as pessoas.
Mas nós vamos baixar, mas acredito.
Cortam na conta da luz.
Nós não vamos baixar. É que, para já, é uma incoerência. Isto faz-me lembrar aquela proposta do. Dois partidos fizeram, acho que um é o PSD, não é? De taxar a especulação imobiliária. Eu acho que especulação é crime, portanto nunca ouvi falar em taxas sobre crime, mas pronto.
Foi o Bloco e o PSD.
Sim, mas ao pormenor. Aqui exatamente o mesmo. Nós não vamos baixar. Nós não temos que baixar os preços. Porque, porque nós não temos. É como nós não somos o restaurante, que no dia seguinte saiu o diploma, a carta está lá na mesa. Para já, até somos, porque o preço baixa logo automaticamente. Porque o nosso preço foi que, porque o nosso preço. E podem escrever isto no dia.
Tem validade para baixar quando precisam de o baixar para terem.
Não. No dia que o IVA baixar, todos os espetáculos vão baixar. E nem sei se é legal, não é permitido subir preços. Acho que a lei não permite.
Mas não sei se o valor. Não,
mas uma coisa, os espetáculos vai fazer novos, não é? Não vai ter sempre.
Sim, claro.
Não, mas os espetáculos já estão anunciados. Vamos ver o espetáculo está à venda.
Mas a restauração não baixou.
E o Albert
ao preço final ao consumidor. Nós.
Aliás, nós tivemos isto ao contrário. Quando nós temos um espetáculo à venda com 6, que vende o IVA passou a 13, e até um X mês teve 6 e depois tivemos.
Mas o exercício que aqui se faz? Que a escalação resulta no âmbito de, precisamente do projeto de lei
não.
De
não, petição.
Isso é que eu fiquei admirado.
Há petição, mas no âmbito do projeto de lei do PEB sugere-se a audição.
Sim. Já apresentou no ano passado e seria essa que estava atacada. Eles excluem as touradas.
O PEB ou o
Bloco
de Esquerda?
O PEB foi o Bloco. Eu lembro-me de ter votado contra esta proposta no orçamento do ano passado por excluir as touradas, por fazer uma diferenciação.
Mas era isso. O projeto de lei do PEB refere na própria nota técnica. Os serviços para
encontrar o projeto.
Que ia haver esta audição. E aqui, nesta, digamos, no enquadramento que nos é feito pelos serviços, é lançada essa questão. E também não é como uma forma, entenda-se, de um tipo de pressão de que tem que acontecer a redução do preço. Nem a minha questão foi nesse sentido. A questão é só, repondo o IVA, o que é que vai acontecer? Vai-se. Diz sobre os consumidores, vai sobre o produtor, vai aumentar emprego. Era só, a questão é colocada assim. E faz uma comparação, não colocando, evidentemente, não fazendo julgamento de valor da cultura. Só se faz é a questão fiscal.
Sim, mas sofremos com isso.
Sofremos
com esse exemplo. Mas também não podemos esquecer.
Não foi uma questão da minha autoria, que eu me lembrei.
Certo, mas a gente não se pode esquecer de uma coisa. A restauração criou um emprego, porque felizmente aconteceu uma coisa, um milagre, mais uma vez, que é o turismo.
Sim.
Não podemos esquecer disso.
Sim, sim.
Se não fosse o turismo, não criava emprego.
Sim, de acordo.
Portanto, e nós, obviamente, o nosso objetivo qual é? Vender mais barato para fazer mais. Esse é sempre o nosso objetivo. Mais barato, preço final, porque para nós o preço é aquele. Eu não me queixo dos preços que eu pratico, como preço meu. O que eu me queixo é que muitas vezes não posso fazer mais, porque o preço final é penalizado. Porque o IVA, eu sou um xerife Nottingham. Convenço as pessoas a irem se divertir para cobrar para o Estado. Certo? Isso é o que a gente faz. Portanto, não, quer dizer, somos xerife Nottingham. Venham se divertir, estamos lá.
Não sei, o xerife Nottingham não tinha essa parte de divertir, era só a parte
de
comprar, não é?
Certo,
mas é. Só o homem não é que se divertia. Tá e o bando, não é?
Mas é o que nós fazemos. Nós chamamos as pessoas para a cultura, porque seja no teatro, seja na música, venham se divertir, então a gente acha piada e depois estamos a cobrar uma pipa de massa. Mas nós trabalhamos, é com o valor sem IVA, quer dizer, e nós não conseguimos fazer mais, é como. A Sandra disse muito bem, ela se calhar há uma peça que vai fazer que diz assim, já vendi isto a 20 euros, vou continuar a 20 euros, mas vou ter mais atores. Sim, porque ela muitas vezes, quando está a fazer, porque isto não é só o preço do bilhete, ela sabe que só pode vender a 10. E depois a diferença entre ter 3 atores ou 6, se calhar ela está a dizer ao arranjador,
ao
encenador, assim, epá, não conseguimos pôr aí dois a fazer dois papéis. Ganham o mesmo, portanto. Imagino que seja, acontece isso muitas vezes. E, portanto, Claro que vai criar mais trabalho, se o preço se mantiver. Porque o preço não se mantém, porque a restauração não manteve preços. A restauração o fez foi aumentou preços. Porque em termos económicos, o preço é o valor sem IVA. Outra coisa é o preço final ao consumidor.
Sim,
a restauração aumentou os preços. Agora, essa pergunta dos verdes, a primeira pessoa que eles devem fazer é o Ministro da Cultura. Se todos os equipamentos do Estado vão refletir ou não. Essa é a pergunta, porque esse é um dos principais agentes. E depois o resto, se calhar, é só porque...